Hoje a nossa conversa no CBN Saúde é um tema que para muitos polêmico, outros muito desconhecido, pouco esclarecido, já para outros tranquilo. É fácil conviver com o sexo, a sexualidade e suas definições, mas nós temos que discutir esse tema com mais racionalidade. E com essa intenção o CBN Saúde trouxe aqui no estúdio a doutora em psicologia clínica, professora universitária Gilcineia Santos. Professora, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, a sexualidade está no nosso dia a dia de forma constante e muitas vezes intrigante. A gente tem aí uma associação de sexo com uma série de coisas, produtos, serviços, e nós temos uma sociedade que tem um apelo sexual muito forte. Agora, como é que a gente pode entender algumas definições do dia a dia? Por exemplo, sexo. Alguns falam de orientação sexual no plano. O Municipal de Educação gerou muito problema disso, a orientação sexual. E a questão que as pessoas definem um pouco, né, sobre a sexualidade. Como é que se define? Sexo, orientação sexual e gênero, por exemplo.
Bom, primeiramente, gênero é uma coisa tão simples, né, que você tem gênero masculino, gênero feminino, e isso tem provocado inúmeras discussões, polêmicas, mudanças dentro da saúde, dentro da Constituição, novas formas de se pensar e se ver, que eu acho que é um assunto que também merece discussão e ele implica em vários desdobramentos. Gênero, a princípio, masculino e feminino. Sexo. Sexo é uma parte do ser humano, uma parte constituinte do ser humano, como desde vocação, corpo, mente, religião e sexo, a parte sexual da pessoa. Sexualidade. Sexualidade, ela envolve todas as sensações que o indivíduo experimenta como sendo prazerosas. Desde que a criança nasce, a gente diz assim, a criança ela não pensa na descoberta apenas do sexo dela, mas ela desenvolve a sua sexualidade diante do toque, da descoberta do seu corpo, da descoberta do gênero, das diferenças de gênero. E a última pergunta sua, a questão de orientação sexual. A orientação sexual, ela precisa de ser desenvolvida não só na escola, como muitos pais partem do princípio que isso eu não discuto em casa. Eu vou até a parte de falar para o meu filho, olha, cuidado, não vai fazer nada de errado, a escola se encarrega. Não, a orientação sexual, ela acontece desde que a criança nasce e vai se desenvolvendo na família. As diferenças, as dificuldades que a criança tem, os hábitos de higiene, isso tudo permeia um cuidado que vai transpor para a vida do indivíduo como sendo um indivíduo com uma sexualidade e que ele desenvolve essa sexualidade plenamente ou parcialmente, e daí talvez a gente vai entrar nessa discussão, que são alguns transtornos, alguns problemas que o indivíduo possa vir a ter.
Então, uma boa discussão sobre sexualidade, sobre orientação sexual, envolve, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, a relação da família com a escola.
Da família com a escola, da família com a sociedade, da família com sua comunidade, a família com a sua igreja, sua religião. Nós temos muitos problemas na clínica, que o indivíduo chega com uma dificuldade sexual, com um problema na sua sexualidade, por conta de normas, de questões que não foram discutidas, questões que eles julgam sendo proibidas de serem faladas, e que isso atrapalha no seu trabalho, no seu dia a dia, e que é relacionado à questão da sexualidade, sim, Gilson.
Justo aí, você colocou antes de entrar no ar, você falou de uma história, né, mostrar um pouco essa dificuldade que o adulto tem, o pai, por exemplo, a mãe, de falar sobre sexo com o filho.
Sim,
eu achei engraçado. Eu queria que você colocasse um pouco para o nosso ouvinte essa história, para depois a gente trabalhar ela.
Um garotinho de 7 anos chegou em casa com uma tarefinha na mão, todo afoito, e foi para o pai. Pai, pai, eu preciso de responder um questionário. E é uma tarefa para casa. O pai, para, espera, depois a gente conversa, agora eu estou aqui ocupado. Pai, 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 espera, deixa eu terminar essa reportagem da CBN que eu estou ouvindo aqui com o Gilson. E depois o pai terminou a sua atividade, virou para a criança e falou, fala, o que, que é? Não, pai, eu quero fazer uma pergunta, é assim, está escrito aqui sexo. Ô filho, vai lá conversar com a sua mãe, isso daí se resolve com ela, está meio complicado conversar sobre isso. Não, pai, tem só aqui para colocar um X, tem um F e tem um M. ou seja, a criança estava precisando do pai para dizer o que, que é F, o que, que é M, o que, que é feminino, masculino. Uhum. Mas quando usou a palavrinha sexo, né, os adultos já têm dificuldades de falar, nossa, agora eu vou ter que explicar.
É aí, Justiné, que a maldade está na cabeça do adulto. Como é que a gente trabalha a ideia de que, de repente, simplesmente a palavra sexo gera no adulto essa dificuldade dele poder explicar?
Tem muito a ver com o tabu, né? Aquilo que não é dito, aquilo que não pode ser falado, aquilo que é proibido. Esses tabus, na verdade, eles ficam na vida da pessoa como um terreno que eu tenho que tomar um certo cuidado. Isso, infelizmente, desde a década de 60, 70, desde a revolução sexual, desde a questão da pílula, desde a questão das mulheres no mercado de trabalho, sempre foi um assunto em que são coisas feias, coisas proibidas. E daí, na verdade, eu não sei se entra só na questão da maldade, eu colocaria, Gilson, que é algo que é difícil para alguns adultos, ainda hoje, século XXI, serem tocados. Como, por exemplo, do que o meu corpo é capaz de experimentar sensações, de conversar sobre coisas que eu não gosto com o parceiro, de colocar coisas que eu gostaria de experimentar, de colocar. E isso vai sendo perpetuado, passado de geração para geração. Ainda hoje, se você chega num ambiente universitário e fala sobre algumas questões, por exemplo, partes do corpo, olha, o Freud fala muito sobre pênis, sobre falo, aí você vê aqueles risinhos, aquelas coisas assim, ainda
hoje. E alguém
hoje,
que vai trabalhar exatamente com isso, que vai ser um profissional dessa área.
Exatamente, exatamente. E quando você toca na questão, né, de áreas genitais e nomina... Mas não, você não está nominando como algo para agredir o outro, mas para dizer você tem isso. Uhum. Você vai ter, isso daqui é um símbolo. O pênis no homem ele tem um símbolo tal, a vagina na mulher tem um símbolo, tem um significado tal. Olha só, é mais do que você falar só sobre um órgão genital, é você falar sobre a constituição do sujeito, é você falar sobre o simbolismo, o significado disso na nossa cultura.
Então nós temos uma formação, nós, vou pensar uma boa parte dos adultos, de não ter o autoconhecimento sobre isso. Quer dizer, a gente não sabe das nossas intenções, potenciais, capacidades. É por isso que a gente compra o discurso padrão, que é quase sempre imposto como regra.
Exatamente.
E aí é ruim isso. Quer dizer, a gente tem uma geração de jovens que tem uma série de possibilidades, e na hora que eles precisam de alguém que tenha experiência para poder trabalhar com eles, não tem isso.
Uhum. E outra questão, você pode ter um discurso muito bem elaborado, você falou de comprar discursos, comprar coisas feitas, e você não ter uma desenvoltura muito grande na parte da sua sexualidade.
Estou conversando com o Justiné Santos. Estamos falando sobre o comportamento sexual, a saúde sexual das pessoas hoje numa sociedade onde a sexualidade tem um apelo muito forte. E você pode participar dessa discussão. Você pode mandar um e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br ou para gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br.